Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Hoje é quarta-feira, 13 de março de 2019. As participações do programa de hoje: Mário Silva, Wagner Gomes, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. Doze horas 31 minutos no Rio de Janeiro e vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Uma vez Flamengo.
Flamengo encara a LDU no Maracanã com transmissão da Rádio Nacional para todo o país. Mais Libertadores. Palmeiras vence o Melgar. Atlético Mineiro perde para o Nacional e Grêmio tropeça em casa contra o Libertad. Comitê Olímpico Brasileiro define as cidades base no Japão para Jogos Olímpicos de 2020. Torcedores, dirigentes e familiares se despedem de Eurico Miranda. Horas 33 minutos no Rio de Janeiro. Esse é o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional de Solimões, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tá chegando bonito. Vamos em rede para todo o Brasil. E se você quer mandar aquele recado gostoso pra gente, é só ligar para 217-6935 ou então acessar a página do Facebook, facebook.com Rádio Nacional Rio, deixar aquele recadinho, joinha pra gente.
Vamos todos cantar de coração, Vasco de mal é o meu perdão.
E as notícias do Vasco da Gama é com o repórter Maurício Costa.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Fala, Astrid.
Notícias não muito boas,
é,
né?
Infelizmente, aliás, mais um dia, né?
É,
esse
verdade.
Massacre lá em Suzano.
Isso.
E ontem a gente teve a morte, né, do ex-presidente do Vasco, presidente do Conselho Beneméritos do Vasco, Eurico Miranda, aos 74 anos, devido a uma complicação do tumor no cérebro. Ele já teve tumor no tórax também, na bexiga. Chegou a se curar desses dois, mas do cérebro ele não aguentou. O presidente Eurico Miranda, ele foi presidente do Vasco entre 2001 e 2008, entre 2015 e 2017, e foi vice-presidente do Vasco entre 1987 e 2001, e entre 87 e 2001 ele ganhou, a gente pode dizer, praticamente tudo que disputou, só não ganhou o Mundial. Ele ganhou o Tricampeonato Carioca, que o Vasco nunca tinha vencido, 9 Taças Guanabaras, ele ganhou 3 Campeonatos Brasileiros, 89, 97 e 2000, ele ganhou a Libertadores da América de 98, a Mercosul de 2000 e ganhou também o Rio-São Paulo de 99. Enfim, repatriou o Roberto Dinamite nos anos 80, quando não era ainda nem presidente, nem vice-presidente. Acabou perdendo as eleições em 82, depois em 85, para o presidente Antônio Soares Calçada, que depois o chamou para ser vice-presidente. Aí ele teve essa carreira vitoriosa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. O ex-presidente Eurico Miranda, ele foi velado ontem em São Januário, a partir das 6 horas da noite. Começou lá para as 7 horas da noite e muitos convidados, muitas pessoas foram lá, né, prestar a última homenagem ao Eurico Miranda. Dentre eles, por exemplo, o técnico Zé Ricardo, do Botafogo, o Anderson Barros, também, que trabalha hoje pelo Botafogo, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e dentre outros também que conheciam, né, o Eurico Miranda. E dentre eles, quem estava lá também e foi prestar a última homenagem ao ex-presidente do Vasco foi o técnico, Alberto Valentim, que já está no comando do Vasco desde o ano passado. E ano passado ele estava com muitos problemas, né, para conseguir manter o Vasco na primeira divisão. E a gente que acompanha o Vasco, fazia a cobertura do Vasco, muitas vezes via o Eurico já de cadeira de roda, já completamente debilitado, ia a São Januário para ver o time jogar, ia inclusive ao CT do Almirante, lá em Vargem Grande, que hoje ainda está interditado pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, inclusive para dar aquele apoio aos jogadores. E o técnico Alberto Valentim, ele falou sobre esse apoio incondicional do Eurico Miranda mesmo na fase final da sua vida. Vamos ouvir.
Mesmo já debilitado, ele ia nos visitar, sempre querendo falar com todos os jogadores, que todos os jogadores fossem cumprimentá-lo para as últimas vezes que ele foi, nos últimos jogos, com a dificuldade que a gente estava passando no ano passado, ele passando a energia positiva, fazendo com que os jogadores ficassem tranquilos e acreditassem que a gente permaneceria na Série A. Então, essa é a lembrança que eu tenho dele. Ele sempre muito procurando ser participativo, mesmo já muito debilitado. E na última vez eu ouvi muito, muito emocionado, passando energia para os jogadores. Infelizmente, não vai estar mais com a gente aqui.
Tá, então, o técnico Alberto Valentim, para quem não sabe, ainda o presidente Eurico Miranda foi velado na Capela Nacional das Vitórias, em São Januário, houve uma missa de corpo presente hoje às 11 horas da manhã, e o sepultamento vai ocorrer a partir das 4 horas da tarde. Inicialmente seria um sepultamento fechado, apenas a família e amigos, só que o Vasco publicou uma nota agora dizendo que o sepultamento vai ser aberto ao público, principalmente aos torcedores. E inclusive fala que o torcedor quiser dar o último abraço, né, o último adeus, vamos dizer assim, ao presidente Eurico Miranda, que poderá ir ao cemitério São João Batista, em Botafogo, e aqui ele vai poder acompanhar o sepultamento do ex-presidente Eurico Miranda.
É um senso comum entre todos os dirigentes, né? Eu acho que o que diferencia era a maneira própria do doutor Eurico de se posicionar, enfim, de acirrar a rivalidade entre as torcidas, entre as equipes, de defender o clube, né, defender o Vasco a qualquer preço. Eu acho que isso é que é marcante no Eurico como dirigente, né? E que ao longo de muitos anos, de todos esses anos, foi sempre o orgulho de todo vascaíno, né? A gente sempre ouviu de outras torcidas dizer que queriam ter o Eurico nas suas equipes.
Tá aí o presidente do Vasco, Alexandre Campello, o Campello que se tornou agora, desde 2018, início de 2018, ele às vezes era um adversário político do Eurico Miranda e ao mesmo tempo era um aliado político do Eurico Miranda, já que o Eurico deu sustentação, inclusive, isso, a eleição dele em relação ao Júlio Brandt. Trabalhou mais de 25 anos com o Eurico, quando ele era médico do Vasco, ortopedista, o Alexandre Campello, e ele falando aí sobre a morte, né, do Eurico Miranda.
E o que eu queria dizer também, Maurício, que eu acho justo que a família tenha voltado atrás e resolveu abrir o velório. O Eurico é uma figura pública, gente. Porque, queiram ou não queiram, ele é uma figura que, quando se fala em Vasco da Gama, se pensava em Eurico Miranda e vice-versa. Quando se falava em Eurico Miranda, vinha logo do Vasco da Gama. Então, ele é uma figura pública. Então, nada mais justo que se abra o velório dele para que o torcedor vascaíno possa se despedir de uma grande figura do Vasco da Gama.
É verdade. Você falou... E agora, a gente sempre viu no Twitter, né? Principalmente nos últimos anos, anos 90 não, porque eu vi vários comentários nesse sentido no Twitter, e eu sou vascaíno e posso corroborar isso e confirmar. Eu não conheço um vascaíno acima de 35 anos, uhum, que não tenha gritado o nome de Eurico no Maracanã. Ou que não tenha pelo menos amado o Eurico uma vez na vida.
Olha, você sabe como é que eu coloco o Eurico Miranda? Em 200 pontos, o Eurico teve 100 acertos e 100 erros. Mas quem não tem, Maurício?
Exato.
Para você fazer alguma coisa, você tem que arriscar a errar. Ou então arriscar ganhar um não. O Eurico fez isso. Ele teve cara, teve coragem para fazer.
É lógico que ele acabou se equivocando, né, em muitos aspectos.
Normal.
O que fez que vascaínos que já gritaram Eurico, que já amaram Eurico, não gostassem dele, né? Eu posso falar, eu nunca odiei o Eurico, mas eu já falei assim, poxa, o Eurico tá errando, né? Não tá na hora de parar, de sair e tal. Então, mas é difícil. Um vascaíno que acompanhou os anos 80, fim dos anos 80, início dos anos 90, até os início dos anos 2000, não ter tido uma admiração pelo que o Eurico Miranda fez pro Vasco, principalmente nos anos 90. E você falou da família, né, que abriu esse, ao público, né, o sepultamento do Eurico Miranda, e quem falou com a morte do pai dele foi o Euriquinho, né, o Eurico Brandão, que já foi, inclusive, diretor de futebol do Vasco. Hoje não está mais na direção do Vasco, mas vive o clube assim como o pai dele viveu. Então vamos ouvir aqui o Euriquinho, o filho mais velho do Eurico Miranda, falando sobre a morte do pai.
Bom, vimos o jogo, ele ficou satisfeito com o jogo, mas nos últimos meses ele já tinha poucas... Não era assim mais uma realidade completa, entendeu? Ele já não estava mais 100% conectado com com o mundo atual, com o mundo real, né? Então, são poucos os momentos de interatividade, mas ele viu o jogo, gostou do resultado, vibrou com o pênalti no final. O último comentário que ele fez de futebol é até uma coisa estranha, ele viu depois do jogo lá, os jogadores do Flamengo volta do ato, e falou, estou nervoso, né? Ficaram satisfeitos de perder, mas uma coisa assim, natural, assim. Aí depois ele falou, desliga, acabou o jogo. Tipo assim, acho que foi o último momento de futebol que ele viu. Acho que até foi a última coisa de futebol que ele viu, foi aquele final daquele jogo. Depois, de lá pra cá, domingo, ele já passou um domingo bem desgastado. Segunda também estava bem desgastado. Aí hoje a gente resolveu levar ele para o hospital, mas aí essa movimentação caso hospital já foi uma coisa que foi sacrificante e ele não resistiu.
Só para você ter uma ideia, o Eurico está falando do jogo Vasco Flamengo 1-1, né? Teve um jornalista, não me lembro qual foi, que colocou uma matéria dizendo que na véspera, né, na segunda-feira à noite, o Eurico Miranda, dentro de um grupo do WhatsApp, ele tinha uma dúvida sobre o regulamento do campeonato estadual. E ele quis tirar essa dúvida nesse grupo de WhatsApp. Para você ver como que a cabeça, né,
girava, né?
Em torno do Vasco, a vida dele era o Vasco. Ele dizia muito também dos netos, né? Ele deixa 4 filhos, 7 netos, a esposa, Silvia Miranda, e acabou, é um marco, né? Uma personagem. Muitos vascaínos falam que ele foi o maior presidente da história do Vasco. Se não foi o maior, sem dúvida, foi um dos mais marcantes, se não o mais marcante, né? Outras figuras políticas importantíssimas.
Com certeza, mais polêmico.
E ele deixou a história também no futebol, criou a Copa do Brasil em 89, né, chefiou a delegação da CBF na Copa do Mundo de 1990. Então não só na história do Vasco, mas também foi um dos maiores incentivadores da criação do Clube dos 13. Então no personagem histórico, não só pro Vasco, mas também pro futebol brasileiro. Agora falando só da equipe do Vasco, né? Como São Januário teve luto de 3 dias, as atividades de São Januário foram completamente interrompidas. O Vasco está treinando, treina hoje no Clube da Aeronáutica, lá na Barra da Tijuca. Amanhã tem um jogo importantíssimo contra o Avaí na primeira fase da Copa, da terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida. O Vasco deve ter todos os jogadores à disposição. O técnico Alberto Valentim, o Vasco vai jogar de preto, lógico, em luto em relação à morte do ex-presidente Eurico Miranda. E a tendência é que o Vasco entre em campo com Fernando Miguel, Raul Cáceres, na zaga o Werley, Leandro Castan e o Danilo na esquerda, Danilo Barcelos. Meio de campo com o Raul, e depois ele deve colocar também o Iago Pikachu, deve colocar... Fica a dúvida, né? Entre o Iago Pikachu ou o Rossi, se ele vai botar o Thiago Galhardo ou se ele vai botar também o Bruno César. Com certeza o Marrone, o Max Lopes também estarão em campo. E para fechar ali aquele miolo, o que a gente chama de Pichote. Sabe quem é o Pichote? Quem é o Pichote, cabeça? Fala pra ela quem é o Pichote do Vasco.
Como é que é?
O Lucas Mineiro, aquele que veio da Chapecoense, porque ele parece o cantor da banda de pagode Pichote.
Ah, tá. Pensei que era baixinho. Tá certo, tá tudo aí?
Tá tudo aí. O Vasco treina hoje mais uma vez e amanhã tem essa partida importantíssima contra o Avaí em São Januário.
Bom, eu quero saber do comentarista Mário Silva. Ele que conviveu com o Eurico Miranda uma boa parte da vida dele, cobriu o Vasco da Gama durante muitos anos, então conheceu muito bem o Eurico Miranda e pode falar sobre ele no programa de hoje. Eurico que nos deixou uma figura marcante, não só no Vasco da Gama, quanto também no futebol brasileiro. Mário. Boa tarde.
Boa tarde às três, boa tarde aos ouvintes. Realmente o Eurico Miranda foi uma figura importantíssima para o Vasco da Gama. E podia ter muitos efeitos, mas era acima de tudo Vasco ainda. e muito vascaíno. Eu estou até com um vídeo aí que demonstra isso com as crianças. E eu conheci o Eurico em 1976.
Antes de qualquer cargo dentro do Vasco da Gama.
Ele já andava por
lá. Andava por lá, mas não tinha nenhum cargo.
E depois ele foi alçado à condição de assessor do presidente Alberto Pires Ribeiro. Concorreu a uma eleição, perdeu por Calçada. Curiosamente, o presidente apoiou os dois, porque nós fomos em cima dele, a imprensa, e falou: olha, o presidente falou agora há pouco que vai apoiar o Calçada, que era o vice de futebol. E ele falou: quem falou? Eu falei: o presidente. Mas ele vai falar diferente. Marcou uma coletiva e o presidente, e o presidente deu apoio também ao Eurico. Só que o Eurico perdeu a eleição e depois, mais na frente, o Calçada o colocou como vice de futebol, que foi um dos grandes acertos da vida do Calçada. E o Eurico conquistou vários títulos, como o Maurício já disse, e deixou muitos inimigos, deixou, mas deixou também muitos amigos, muitos admiradores, deixa os filhos, os netos, e a dona Silva, que eu tive o prazer de conviver numa viagem à Europa de quase 30 dias com o Vasco. Dona Silva é uma pessoa extremamente educada, é a esposa do Eurico. E um detalhe curioso para quem conheceu o Eurico Miranda: perto da dona Silva, o Eurico era uma dama.
Um ursinho, né?
E tratava a esposa muito bem. Pelo menos demonstrou isso na viagem que ela foi, e o Eurico também. Mas foram como passageiros, porque o chefe da delegação não era ele. E realmente é uma lacuna difícil. Repito, quem não viu, compre o jornal Extra e leia um histórico feito pelo Tabuleiro Desportivo do Extra, com uma capa genial, que é um charuto.
Uhum.
Apenas a foto do charuto, que é muito interessante.
É emblemático,
vai deixar,
né?
Uma saudade. Para mim, pelo menos, que convivi com ele sem o menor problema. Eu e outros, como o...
Eu também.
O Ricardo Gonzalez colocou hoje.
Nunca tive problemas nenhum com o Eurico, por ele ser Vasco e eu Flamengo.
Ronaldo Castro e outros que cobriram o Vasco naquela época. Eu fiz o Vasco quase 8 anos.
E daquelas pessoas, né, Mário? Podia ficar sem ver 10 anos, mas quando encontrava, Astrid!
Ele falava: quem fala? Aquela mania dele. Mas tinha coisas interessantes, que é uma rápida.
Diga!
O Vitor Emanuel, que é o nosso colega e repórter, falou para o Eurico, vinha entrando na Fonte do Vale, e falou assim: Eurico, então o técnico é o Joel, né? Era! Você falou, não vai ser mais. E não foi.
12 horas 48 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Informações com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Começou ontem o Campeonato Centro-Sul-Americano de Handebol Feminino, na cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Na primeira rodada, as equipes brasileiras suplantaram as suas adversárias. A equipe de São Bernardo venceu o Manuel Dorrego pelo placar de 21 a 19. O Concórdia passou por Vie Gaulios, do Chile, por 49 a 7. A segunda rodada é hoje. O São Bernardo enfrenta às 15 horas o Ferrocarril da Argentina. E o Concórdia joga contra o Escola Italiana do Uruguai. O jogo é às 19 horas. Foi lançado ontem pelo Comitê Olímpico do Brasil, na Marina da Glória, o hashtag Somos Time Brasil. Faltam 500 dias para os Jogos de Tóquio e durante esse tempo é importante testar as instalações, os períodos de aclimatação e definir os detalhes. Jorge Bichara, diretor de esportes do COB, declara que o planejamento está entre 80% a 90% definido. As cidades que servirão de base para o Brasil são 8 no Japão: Chiba, Enoshima, Hamamatsu, Sagamihara, Saitama, Ota, Shuo e Koto. O Flamengo enfrentou o Bauru ontem no ginásio do Tijuca pela 23ª rodada do Novo Basquete Brasil. A equipe rubro-negra levou a melhor, venceu o jogo por 80 a 72. Essa é a 8ª vitória seguida do Flamengo. O destaque do jogo ficou com Marquinhos e Olivinha. A dupla jogou muito bem. O Olivinha foi cestinha com 25 pontos, 8 rebotes e 28 de eficiência. Já o ala Marquinhos marcou 21 pontos, 7 rebotes e 23 de eficiência. Os três primeiros colocados do Novo Basquete Brasil são Franca, Pinheiros e Flamengo, nessa ordem. Flamengo volta à quadra no dia 16 de março para enfrentar o Vasco da Gama. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12:50 no Rio de Janeiro, e o mundo esportivo também perdeu uma outra personalidade, mas dessa vez no basquete, não é isso, meu caro
Luiz? Isso, Astrid. Boa tarde para você, Mário Silva, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Importante nome na história do esporte brasileiro, a ex-jogadora e técnica de basquete Laís Helena Aranha da Silva morreu nesta terça-feira aos 76 anos em decorrência de um câncer de mama. Durante 60 anos dedicados ao esporte, a natural de Garça, interior paulista, conquistou 5 títulos sul-americanos, 2 pan-americanos e uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de 1971 com a seleção brasileira, ficando apenas à época atrás da União Soviética e da antiga Tchecoslováquia. Os principais títulos da carreira de Laís Helena foram conquistados justamente com a seleção brasileira, embora ela tenha passagem por grandes clubes. Só para resumir, Astrid, sul-americanos de 65, 67, 68, 70, 74, jogos pan-americanos de 67, Winnipeg no Canadá, e em 71, em Cali, na Colômbia, além do terceiro lugar no Campeonato Mundial de Basquete Feminino em 71, Astrid.
Uma grande figura para o esporte, para o basquete, principalmente.
Vários atletas, Paulo, Hortência, a Liga de Basquete Feminino, todo mundo usando as redes sociais para prestar condolências à família, Astrid.
É, uma precursora. 12:51 no Rio de Janeiro.
Uma vez Flamengo.
Com as notícias do Flamengo, o repórter Rodrigo Ricardo.
A questão deles jogarem, já terem jogado juntos no Santos, isso aí favorece bastante a questão do entrosamento.
Boa tarde, meu caro Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick.
Acontece,
tudo bem?
As coisas acontecem.
Claro que
isso acontece.
Isso acontece
com quem faz ao vivo, gente.
Com certeza. Astrid, você gosta de frases de efeito?
Às vezes, depende, né? Se é de bom gosto, eu gosto.
Respire, acredite e lute.
É boa.
Ninguém pode impor limite aos seus sonhos.
Com certeza.
Gostou?
Gostei.
Então, essas e mais outras são algumas frases que estão no vestiário hoje dos jogadores do Flamengo, que vão encarar a LDU no Equador, para motivá-los, né? Psicologia, né?
É bom, concordo.
Vale, não vale?
Concordo,
não vale?
Vale.
Agora, o que vale também é ter bons jogadores. E o Flamengo realmente tem um time de estrelas, enfrenta hoje a LDU.
Uma vez aqui o Mário falou no programa, tem um elenco de nome.
Sim,
agora
verdade.
Agora o negócio é encaixar no campo.
É encaixar, fazer essa da química, da liga.
Exatamente.
Dentro de campo.
Disse,
né?
Tudo.
E o Rodrigo Caio comentou sobre uma dupla que já vem do Santos com algum entrosamento, já deu liga e pode ser hoje o trunfo do Flamengo. Fala, Rodrigo Caio.
A questão deles jogarem, já terem jogado juntos no Santos, isso aí favorece bastante, a questão do entrosamento, cada um se conhece muito bem, o Gabriel por ser um jogador mais de área e o Bruno Henrique ser esse jogador de escape do nosso time, jogador que faz a jogada individual, eu acho que é muito importante, porque os dois já se conhecem muito bem, quando o Bruno tá partindo para cima do adversário, ele já sabe o movimento que ele tem que fazer. Então, isso aí acrescenta muito para nossa equipe.
Tá aí o zagueiro Rodrigo Caio falando dessa dupla aí, Gabigol e Bruno Henrique, será hoje a dupla de ataque do Flamengo diante da LDU no Equador. Outro trunfo do Flamengo, Astrid, é a sua torcida, 55 mil ingressos.
Sempre foi um bom trunfo.
É, Maracanã lotado, casa cheia. E será que isso é bom, Rodrigo Caio?
Tá num ritmo muito forte dentro do jogo. Eu vejo a Libertadores, principalmente os times sul-americanos, eu vejo que eles jogam muito melhor fora de casa do que dentro de casa, porque eles não têm a responsabilidade de propor o jogo. Então, isso aí os dá uma tranquilidade para eles jogarem, porque eles jogam no contra-ataque, jogam sempre esperando, procurando um erro do adversário. E nós sabemos que dentro do nosso estádio, diante da nossa torcida nos apoiando do começo ao fim, a gente precisa ter um nível de atenção muito grande.
Atenção total para não perder o jogo. Lembrando que, diferente do ano passado, quando o Flamengo foi punido pelaquela confusão na final da Copa Sul-Americana, acabou jogando os 2 primeiros jogos da Libertadores aqui no Rio com estádio de portões fechados. Dessa vez vai ser diferente a história. Maracanã lotado para apoiar o Mengão, Astrid.
Meu caro Mário Silva, eu até lembrei de que houve uma época em que toda uma equipe de futebol era treinada para desligar a audição completamente e não ouvir a torcida para não ser influenciado. E isso dava resultado, várias equipes ganharam o jogo, como também várias equipes perdem por causa da torcida. Como é que você vê a torcida aí do Flamengo e a equipe do Flamengo e o jogo em si?
O jogo é difícil, porque a LDU vai jogar fechada, mas é um jogo em que o Flamengo tem a obrigação de vencer. Jogando em casa, com o elenco que tem, e já está mais do que na hora de deslanchar, e nada melhor do que isso. A Libertadores uma situação perigosa, vi de ontem, onde só o Palmeiras venceu, né? E o Atlético perdeu, o Grêmio perdeu em casa, então é bom abrir bem os olhinhos. Acho que o Flamengo tem condições, e para mim a torcida 90% ajuda e 10% atrapalha, eu vou ficar com 90%.
Bom, 12h56 no Rio de Janeiro. Eita, dessa vez não deu certo, não deu. Boa tarde.
Boa tarde de novo, Astrid. Olha, o Grêmio
é sempre bom dar boa
jogou
tarde.
Mal ontem. Foi derrotado pelo Libertar, dentro de casa, dentro da sua arena. O Libertar, que tem o goleiro Martin Silva, velho conhecido da torcida do Vasco, na sua equipe. Se o Rodrigo Ricardo agora há pouco falou sobre frases de efeito, o Renato Gaúcho usou uma frase de efeito.
Qual?
Para definir essa derrota do Grêmio. Vamos ouvir o Renato Gaúcho.
É o que eu falei pro grupo, né? Tem dia que é noite. Infelizmente, hoje não tivemos uma grande apresentação. Não conseguimos furar o bloqueio do adversário. Tivemos bons e maus momentos durante a partida. Um dos melhores momentos do jogo no final do primeiro tempo, infelizmente, nós tomamos o gol. Tentamos mudar alguma coisa, tentamos reagir. Criamos uma ou outra situação no segundo tempo. Tentamos pelo menos um empate, mas infelizmente nós não conseguimos. Todo mundo fala para vocês que tem dia que é noite. Foi o que aconteceu hoje. Mas eu conheço muito bem esse grupo. Não é o fim do mundo. Eu acho que ninguém está feliz. Está todo mundo triste. O grupo está triste. Mas eu sei a capacidade de reação que tem esse grupo. Então, quanto a isso, não me preocupo. Uma outra coisa que nós deixamos de fazer ou fizemos errado no jogo, eu vi, vamos corrigir. Vida que segue. A partir de amanhã a gente já pensa no jogo de domingo.
Vida que segue, mas o torcedor gremista está de orelha em pé, Astrid. Um empate ficar, né? E uma derrota na Libertadores.
Esse romance iria durar, Mário Silva.
Duas coisas. Não sei se o Renato já está arrependido de não ter saído, porque o time está caindo, o Luan está muito mal.
Uma hora ia cair de produção.
E tem uma hora que a coisa começa a inverter. E a segunda é assim, o perigo é esse dia ficar à noite de vez, tipo a Lata.
Eu ia falar isso.
Só clareia 3 horas por dia, aí complica.
Exatamente. Bom, são 12h58 no Rio de Janeiro, logo mais Flamengo e LDU. Segunda rodada, melhor dizendo, da fase de grupos da Libertadores, no Maracanã, a partir das 9h, a narração de André Luiz Mendes, comentários Bruno Mendes e Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão de Bruno Mendes. Nós vamos encerrando a rede de esportes pela EBC com Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia, desejando a vocês uma belíssima tarde de quarta-feira.
Astrid e Nick.
Tchau.
Bate bola nacional.